Olá, seja bem-vindo ao Trendcast. Eu sou André Dias, seu host, CEO e fundador da agência Trend Marketing.
E eu sou Juliano Vieira, CCO e diretor criativo da Trend.
Por aqui, conversamos com profissionais das mais diferentes áreas de atuação, empresários e executivos de marcas, para trocar experiências e enaltecer sempre as tendências de marketing e de mercado, em busca de crescimento e resultados. Então, bora para cima, vamos a mais um episódio. O entrevistado de hoje é o diretor pedagógico da Academia do Concurso, responsável por mais de 10 mil aprovações em concursos pelo Brasil. Além de professor de gestão ambiental, foi também professor de pré-vestibular, coordenador de curso, diretor de escola de ensino fundamental e ensino médio e pré-vestibular, e depois iniciou em cursos preparatórios e de pós-graduação. Eu me atrevo a dizer que ele entrou na escola e não saiu mais. São anos de experiência, vivência e transições marcantes no mercado educacional. Como vai você, Paulo Estrela? Um prazer falar com você, cara.
Cara, tudo bem? Tudo jóia. O prazer é todo meu. Uma honra, né? Como a gente tinha conversado um pouco antes, eu sou um consumidor de podcast, mas nunca tinha participado de um. É uma grande honra. E principalmente estar contigo, um amigo aqui, conversando um pouco sobre as coisas do mundo, um pouco sobre minha vida.
Pô, que bacana. Eu fico muito feliz aí pelo você ter aceito o convite. Eu até ressalto isso, né, cara? Porque essas relações, essas amizades, isso que a gente constrói vai muito além de relação comercial, né? E eu lembro que a gente se conheceu por um contato inicialmente comercial, onde a Trend estava em uma negociação para prestar um serviço para a Academia do Concurso. Isso acabou nem acontecendo, a gente nem assinou um contrato, mas a gente teve encontros e cafés ali apenas para trocar ideia, saber como estava o mercado, ver como a gente podia se ajudar de alguma forma. E isso marca muito, né? Porque independente de uma assinatura de contrato e de qualquer coisa, o que fica é uma amizade, é uma sinergia que rola. Então isso é muito bacana, cara. Eu te agradeço muito mesmo.
É, né? E é sempre um prazer, sempre foi um prazer conversar, porque, né, quer dizer, é o meu dia a dia, né? A gente conversava sobre, né, sobre mercado de concurso, sobre, né, como estava funcionando, as estratégias online, essas coisas todas. Então, assim, é a minha vida, então é bom, é gostoso falar sobre o que a gente faz, né? Sempre agradável.
Isso é muito importante, né, Paulo? E eu falei ali de anos de experiência, mas tem bastante tempo, né, cara? É muita experiência mesmo, né? Literalmente, né? Você tá nesse meio, né?
É, né? Depois que eu comecei a dar aula, assim, viver o ambiente escolar, eu nunca mais parei, né? Quer dizer, eu comecei a dar aula ainda na faculdade, né? Dar aula, né, em colégio, como professor substituto em colégio, num colégio estadual. E depois eu comecei, né, gostei desse contato com o aluno, desse ambiente de aprendizagem, e fiquei nesse mercado. Formei, comecei a efetivamente dar aula, né, me adaptei bem ao ensino médio, né, comecei no ensino fundamental, me adaptei bem ao ensino médio, e aí acabei caindo no pré-vestibular. Aí foi quando iniciou essa minha fase aí de basicamente de concurso, de curso de desempenho, que o aluno precisa ter um desempenho numa prova que não é feita por ninguém conhecido. E aí eu fiquei nesse meio até agora.
Entendi, eu não esqueci nada então da sua, na introdução não, né? Tá tudo certo. Porque uma coisa que me surgiu foi, você queria isso desde sempre, de viver essa coisa da educação?
Não.
Lá quando você começou, que você estava estudando ou não? Foi uma coisa que foi acontecendo?
Não foi. Eu me lembro isso perfeitamente no ensino médio. A única coisa que eu tinha certeza é que eu nunca trabalharia na educação e nem na saúde. E foram exatamente as duas áreas que eu acabei tendo, participando, né? E sendo empregado. Eu comecei, na verdade, as aulas eram quase, no início da carreira, era um plano B, né? Eu comecei em laboratório de análises clínicas, né? E tinha, e no período da noite, no turno da noite, no turno da tarde, quando eu conseguia, eu tinha algumas aulas, eu marcava algumas aulas. Foi me aproximando até que chegou um ponto que eu gostava mais de dar aula do que efetivamente do laboratório. Foi quando eu larguei o laboratório
Olha.
e fiquei só dando aula. E aí foi um processo crescente, cada vez mais responsabilidade, cada vez me envolvendo mais com processo de aprendizagem, me chamaram para coordenar um curso. Aí fui entrando, fui enveredando nesse mercado, né? Desde da base do ensino, né? Lógico, da segunda fase do ensino fundamental, ensino médio, depois agora, né, concurso público, né? Passei pós-graduação também, coordenação, mas agora concurso público.
É verdade, é muita estrada, né? Eu até coloquei na introdução ali que você é responsável, é uma corresponsabilidade, né? De participação em aprovações, né? Como isso impacta a vida de muita gente, né, Paulo? E é bom fazer parte disso, né? Dessas transformações, né? São expectativas e que as pessoas criam com relação ao concurso e tal, e quando elas conseguem, é muito bom fazer parte disso de alguma forma, né?
É o extremo, né? Quer dizer, o legal desse mercado é que você faz parte de uma conquista muito importante na vida do aluno, é a empregabilidade dele, né? Mas tem muita emoção envolvida nisso. Então tem os dois extremos. Tem aquele momento de preparação, de insegurança, de ele não passou ainda, tá correndo atrás, muita dor, muito sofrimento. E tem a vitória lá no final, né? Quer dizer, ele consegue superar as dificuldades dele e vence, e consegue a vaga dele. Então, assim, é um momento dolorido para o candidato, é um momento difícil para quem está estudando, mas na frente a gente sabe que o cara vai conseguir. Se ele perseverar, ele vai conseguir. Então, é muito legal participar disso. É muito legal
É,
tu ajudar. Tu
o
ajudar.
William Douglas, ele fala muito isso, Paulo. Ele fala que ele tem uma frase dele que ele fala sempre, que é o concurso não é o concurso é até passar. Não tem essa de, ah, você vai fazer, vou fazer o concurso por 3 anos, por 5 anos. Não, você vai fazer até passar. Não, não tem isso.
É porque assim, o aprendizado, ele é crescente, né? Ele é assim, na minha cabeça, assim, a minha sensação é que ele é lento e gradual. Então, você vai acumulando conhecimento e chega uma hora que você tem tanto conhecimento que ninguém mais tem, né, aquela gama, aquela quantidade de informação e de conhecimento que é necessário para passar. Então, é inevitável. Se o candidato não parar, o seu aluno não parar de estudar, com certeza ele vai passar. É simples assim. É aquele o William
Transborda, né?
Douglas.
O transbordo de conhecimento, né?
É uma superação. É quando o conhecimento é mais importante do que assim, do que o ensino praticamente dito. Quer dizer, o objetivo final é dar condições para o candidato conseguir superar ou se superar na prova, né? Isso é bem bacana e assim, demanda um cuidado psicológico com o candidato, porque ele passa por umas fases bem brabas para conseguir chegar lá no final. Primeiro ele tem que aprender, ele tem que tomar consciência de como ele aprende, de que ele precisa estudar, de que ele tem muito conhecimento, mas que é possível adquirir esse conhecimento. Leva um tempão para o cara conseguir ter essa noção. Ele acha que ele vai estudar igual ele estudou no ensino médio, igual ele estudou na faculdade, vai dar uma lida, né? Vai estudar um pouquinho e na prova ele vai conseguir, ele vai mandar bem. Isso acontece por várias provas até o cara cair na real. Que a estratégia é diferente, que o conhecimento é fundamental, que ele não consegue enganar sozinho, ele não consegue se enganar e enganar a banca.
É uma jornada, é uma maratona, né? Que ele vai trabalhando ali durante um longo tempo. E vocês têm um trabalho grande na parte psicológica dele, né? Porque não é só o conteúdo. Ele absorve o conteúdo, mas na hora que ele senta para fazer a prova, é uma quantidade tão grande de carga emocional que ele muitas vezes se perde mesmo tendo conteúdo, né?
Quando eu falo para os alunos, eu costumo, assim, mais uma, esse número é um número, né, tirado da cabeça, não participa de nenhum trabalho científico, mas basicamente a sensação que a gente tem é que 50% da prova é a situação emocional do candidato. Se ele entra em desespero, ele não consegue raciocinar. Se ele coloca a vida dele toda em cima daquela prova, que aquela prova vai salvar a vida dele, mas e se ele não passar? Quando ele coloca esse peso emocional na prova, é muito difícil ele conseguir se concentrar, ele conseguir interpretar. E as questões não são fáceis. As questões são feitas para o candidato ter dúvidas, são feitas para o candidato ficar, né, quer dizer, não saber, não ter clareza na resposta mesmo.
Exatamente. Essa é uma coisa que me marca também muito, né? Eu tive, enfim, sou amigo pessoal do William hoje, a gente fez um trabalho juntos também. E o William Douglas, ele falava muito disso também, dessa questão emocional, ela é determinante, né? E eu acho que é para tudo, né, Paulo? Não só para concurso, mas eu digo até com relação a resultados, né? Eu lembro, eu mais jovem, quando eu corri atrás do dinheiro, que eu não conseguia alcançar, né? E aí quando você muda o gap disso, muda essa sinergia, você começa a pensar na entrega, começa a pensar em melhores resultados e tal, a consequência é o resultado, é o seu objetivo, né? Acaba sendo valorado com isso, né? Sendo presenteado com o resultado, né?
A única diferença é que, assim, quando a gente fala de vida profissional e dos nossos projetos, você tem, às vezes, a falha em um projeto, mesmo aquele que você não acreditava muito, aquela falha não te, ou pelo menos não deve te derrubar, né? Porque você tem outros planos, você estava desenvolvendo outros projetos, você parte para outro projeto e vai avançando. O problema do candidato de concurso público é que tem uma barreira efetiva, ele tem que suplantar aquela barreira. E não tem outra forma, é aquela barreira que ele vai ter, que é a prova, né? Que ele vai ter que passar, entendeu? Então, assim, ele não tem um plano B, uma forma de desviar aqui, tentar fazer uma coisa melhor aqui, desviar ali, fazer avançar num outro projeto, né? Porque a gente tem sempre um plano B na vida, e o problema é que no concurso público não tem plano B, a única porta de entrada é a prova, a única porta de entrada é o cara superar naquele obstáculo que ele tem ali.
Desculpa de falar assim, não, eu estudei durante 2 anos, 8 horas por dia, e eu tenho conhecimento, então, tecnicamente, eu tenho que ser aprovado. Não, cara, é diferente. Você assimilou esse conteúdo? Você teve as horas de estudo líquida e realmente que deram resultado? Ah, se não teve, cara, desculpa, você não vai ser aprovado. Enfim, continua sendo essa jornada, né? Não adianta só a pessoa se enganar. Vai continuar batalhando contra uma coisa externa muito maior, né?
Eu acho.
Eu acho também que não está envolvido. O grande peso também é que geralmente isso não é só da pessoa, né? Tem tanta gente envolvida, às vezes é uma família, uma expectativa, uma cobrança familiar. É muita carga realmente, né? Emocionalmente falando, é uma carga muito, muito grande, né?
E o cara se sente improdutivo, né? O cara tá estudando, mas o estudo nunca foi... E isso é uma crueldade, né? Porque o estudo não é considerado, na maior parte dos ambientes, né? Ele não é considerado uma atividade... É uma atividade importante, mas nunca uma atividade que pode substituir o trabalho a partir de uma certa idade, né? Então é muito difícil o candidato conseguir manter o apoio da família, dos amigos, se essa jornada ficar muito grande. E dependendo do que o candidato almeja, a jornada é muito grande. É o caso do William Douglas, quer dizer, leva-se muito tempo para se passar para juiz. Ele passou em outros concursos até conseguir chegar lá na ponta e conseguir passar para juiz federal. Então, assim, é um processo de construção que demanda tempo, que demanda autoconhecimento, né, que demanda humildade, né, porque para ter autoconhecimento precisa de alguma humildade, para você conseguir ter todas as, ferramentas, né, ter estrutura para passar pela prova e alcançar o objetivo.
É engraçado também que hoje, né, nesse mundo que a gente vive de redes sociais, muitas vezes no YouTube, até no Instagram, as pessoas vendem essa aprovação como uma coisa de 2 meses. Olha, vem cá, eu vou ajudar vocês a estudarem, eu sou um mega guru disso, e vocês vão estudar em 2 meses. Enquanto a realidade, quando a pessoa começa a viver isso, e conviver com outras pessoas, vê que é uma jornada muito grande, é uma maratona, né? 42 quilômetros, não é os 100 metros rasos.
Como não, vem, e ver o resultado final, né, Ju? O William Douglas é juiz federal, acha que ele nasceu juiz federal, acha que... ele foi aprovado em 9 concursos, mas em quantos ele foi reprovado, né? Foram dezenas de concursos que foi reprovado.
Sim, inclusive ele aprendeu... Ele aprendeu muito mais nas reprovações dele do que nas aprovações. Nas aprovações ele já estava pronto, né? Mas cada reprovação que ele teve, ele aprendeu muito. Cada reprovação que o cara tem, ele vê, ele faz um... Dói, né? Porque dói. Então ele faz uma autoanálise, ele vê o problema que ele fez, o que ele podia ter feito melhor, se ele podia ter estudado mais, sempre pode, né? E aí ele aprende e muda a perspectiva e avança para o próximo. Né? E isso é essa construção que é necessária. É um processo contínuo, ele vai melhorando a cada dia, ele vai ganhando conhecimento, ele vai ganhando, é a vida, né? Ele vai ganhando experiência até que chega um ponto, cara, que com a experiência dele ele passa em qualquer coisa.
A importância dessa de você conhecer a história de quem teve a aprovação, né? Tem essa coisa do povo que não conhece sua história está fadado a repeti-lo, né? Então, se você começa a ler a biografia dessas pessoas, começa a ver que eles tiveram uma batalha muito grande para conseguir, pagaram preço para conseguir chegar lá, você começa a ter uma visão mais clara que, poxa, peraí, eu não vou conseguir fazer isso em um mês assistindo videozinho do YouTube. Eu tenho que me preparar de uma maneira sólida.
E outra, se o cargo público não for o objetivo de vida do cara, ele não consegue superar essa barreira. Porque, sim, é um processo longo. Se aquilo não é a vida dele, se ele não almejar algo, se o cargo público for só uma forma dele arrumar um emprego, E se manter estável, beleza. Por quanto tempo ele consegue ficar com essa missão, sendo que a iniciativa privada está aí fora? Né? Nesse momento, no momento de pandemia, óbvio, a iniciativa privada está, né, tá bem complicado também, o mercado de emprego, mas tem sempre a concorrência entre o mercado público e o mercado privado. O mercado privado ele tem um fator sorte, mas tem um fator esforço, que ele pode conseguir, né, quer dizer, uma vaga, mesmo ganhando pouco, ele tem uma escalada de dentro da carreira naquela empresa, ou muda de empresa. E para o cargo público é um processo sempre igual, é de estudo, 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 agregar conhecimento, fazer prova, fazer questão, agregar conhecimento, aí é um processo crescente, né?
Verdade. Paulo, teve um momento aí muito marcante, né, nessa sua jornada, que foi assumir esse papel, né, dentro dessa coordenação e direção, né, da academia do concurso, e um momento pós aquisição da Estácio, né, que foi a Estácio comprou, adquiriu a Academia do Concurso, se não me engano, em 2011, me corrija se eu estiver errado, até uma negociação expressiva que ocorreu no mercado. Como é que isso chegou para você? Como é que você caiu para você a Academia do Concurso? Eram milhares de alunos, né? Claro que houve aí um processo de transformação ao longo desse tempo, mas fala para a gente um pouco sobre esse momento, assim, de transição e de você chegando na Academia do Concurso e assumindo aquela operação.
Eu entrei, eu assumi a direção pedagógica da Academia do Concurso em maio de 2008. Então, e ali a gente tinha em torno de 19 mil alunos rodando, tudo presencial. O ensino à distância estava começando, a gente estava com ainda...
Presencial? legal. É um número super expressivo, né? São 19 mil alunos.
Todos no centro, tudo no centro do Rio. O maior contingente era sábado. A gente alugava sala num monte de prédios, né, do centro do Rio, para conseguir faculdade, que normalmente não tem uma atividade muito pesada no sábado. A gente alugava as salas e populava o centro do Rio de Janeiro, né? Era assim, mas era um momento onde, né, 2008, quer dizer, a partir de 2006, o mercado de concurso deu uma bombada, porque foi, né, o primeiro mandato ali do governo Lula, abriu a porteira, um monte de cargo, um monte de concurso, e com isso, né, fez um enxame, um monte de gente buscando. Foi bem desafiador. Aquela entrada ali foi desesperadora. Implantação de sistema, manter a operação de pé, controlar toda a operação, eu substituindo um outro diretor que tinha acabado de sair e que as pessoas gostavam dele. Então foi um desafio, foi um grande desafio. Eu entrei já com essa população. E aí essa população diminui, vem diminuindo a partir de 2010, mais ou menos, começa a ficar um pouco mais raro. Raro não, mas oferecendo um pouco menos vaga, com os concursos um pouco mais espaçados, e aí essa população começou a entrar em equilíbrio. Já não era mais de 19 mil alunos, 18 mil alunos, né? Em 2010, a gente estava com 16 mil alunos, e aí equilibrou em torno de 8, 9 mil, foi mantido o equilíbrio presencial, isso no presencial. Aí veio assim, e nos últimos, né, a partir do início, do final do governo Dilma, aí Temer, e agora, e aí Bolsonaro, veio uma queda por conta da crise fiscal, né? Porque aí contratar é aumentar a despesa do Estado. E aí os concursos começaram a aparecer com uma vaga só, não ter concurso, ter muito tempo entre um concurso e outro. As pessoas serão, né, quer dizer, fazer o concurso leva muito tempo para ser convocado, né? Sim. Mas foi bacana.
Não convocado, né? É caso de nem ser convocado, né, também, né, Paulo?
O processo todo de passar num concurso leva um tempo, né? Porque se o cara passa num concurso, beleza, ele foi aprovado, mas costuma ter uma série de outras fases depois, pode ter prova de título, pode ter ainda, né, tem o exame médico, o exame admissional, pode ter um psicotécnico, pode ter uma pesquisa de vida pregressa, dependendo do cargo. Então, assim, são várias fases até o dia da posse. O dia da posse é o dia marcante, é o dia que ninguém tira mais o cargo do candidato. Mas leva bastante tempo, você tem aí, né, pode chegar a um ano, né? E se o cara não tiver lá nos primeiros colocados, que ele entrar numa segunda ou numa terceira leva, ainda pode demorar mais, pode levar até os 4 anos que um concurso pode ter a validade, o cara só ser chamado lá no final, mesmo tendo passado.
É verdade. Agora uma pergunta, Paulo, como é que você via e em que momento isso foi perceptível para você ou te chamou a atenção e você começou a direcionar também as suas atenções para o EAD? Era uma coisa que para você, quando entrou e assumiu esse papel, você estava lá convicto do presencial ou você já tinha lá a sua chamada de atenção, você já desviava uma atenção e prestava, dava foco para essa questão do EAD? Você via isso como uma oportunidade naquele momento ali, 2010, 2011, enfim? Você olhava para isso ou não? Estava totalmente presencial?
Quando eu entrei, quer dizer, isso já era um projeto da empresa, não foi um projeto meu. Quando eu entrei, já existia um processo de aula telepresencial via satélite na academia. Tinha estúdio, tinha estúdio e tinha, e aí começou, iniciou a expansão de rede de franquia. Então o modelo era franquia e aula via satélite. No mercado de concurso, cara, porque o que acontece é que as vagas são pulverizadas pelo Brasil todo. E dependendo do concurso, vale a pena o cara sair do estado dele e ir para outro pelo salário, né? Sei lá, um auditor fiscal da Receita Federal, 19 mil de salário, pô, daí vale a pena tu sair de um estado e ir para outro e começar a vida em outro lugar, com um salário desse garantido, com estabilidade, sabendo que tu não vai ser mandado embora, né? E aí o ensino à distância dava essa perspectiva. Cara, eu posso vender não só para o cara que tem dificuldade de chegar no centro do Rio, mas quando a gente consegue vender ou entregar conteúdo, para o Brasil inteiro, e a gente consegue atingir outros concursos e atender locais, não só as capitais, que essas, de uma forma ou de outra, já tinham alguma cobertura de curso preparatório, mas a ideia era a gente conseguir atingir também algumas cidades do interior que tinham uma população interessante, mas que não tinham massa crítica para rodar um curso presencial com professor de qualidade, com gente experiente, né? E aí o EAD sempre foi um foco. O modelo era antes. Quando a academia foi vendida, venderam só o presencial. O ensino à distância, as franquias, os estúdios, todo descolaram o pedagógico. Eu controlava, na época, o pedagógico do online também, dos estúdios também. E aí fizeram a separação e venderam a academia para Estácio, mas venderam só a parte presencial, o ensino à distância ficou com eles.
Essa parte que você citou, né, de alcançar lugares inalcançáveis, né, num primeiro momento, essa é a mágica do digital, né, Paulo? É a mágica da escalabilidade do produto digital, né? Por isso que a gente já defendeu muito, né, da questão do EAD, por isso, né? Por conseguir levar o máximo de conhecimento para o maior número de pessoas possível. Isso é muito transformador também, tem muito valor.
Eu acho que o ensino digital, ele tem um desafio também de gestão. Porque quando você fala em... Quer dizer, o objetivo era também atender a concursos de localidades menores, a gente não ficar só dependendo dos concursos de grandes municípios ou de capitais e poder aproveitar o concurso e oferecer conteúdo para os municípios de médio porte. Mas tem aí um processo de construção desses conteúdos, né? Porque cada concurso tem um conjunto de conteúdos diferentes e muitos deles têm uma carga grande de conteúdo regional, de conteúdo sobre, né, sobre aquele município, sobre o estado, né? Então o desafio também é você conseguir produzir muito rápido conteúdos muito específicos, que provavelmente essa produção específica vai dar prejuízo, mas que você vai ter que ganhar no que é comum, no que tu já tem produzido, no que tu já tem na conta ali, naqueles conteúdos que já estão prontos.
Pô, mas é muito bacana, porque o que me chama a atenção, isso desde sempre, né, quando a gente se conheceu, foi justamente essa visão, né, e o seu papel fundamental nessa história, de conseguir enxergar para isso, para esse negócio, que é um negócio, e conseguir ter esses encaixes, né, essas visões, desde o desenvolvimento de conteúdo, né, da trilha de aprendizado, e da dinâmica desses processos, do quão veloz tinha que ser feito esse processo, e da entregabilidade também, né, que é fundamental. Sabe, eu tô com um dado aqui, cara, que eu quero te falar, que é muito marcante agora, já meio que para entrar nesse assunto pandemia, que eu não quero deixar isso de fora, que é muito importante a gente falar. Olha esse dado, cara. Em 12 de março, tinham 377 milhões de estudantes com aulas paralisadas ou suspensas em 46 países. E o dado na pesquisa que eu puxei é de que chegaria a 1,5 bilhão de estudantes com aulas suspensas e reconfiguradas ao redor do mundo. O contingente representa mais de 90% de todos os estudantes do planeta, Paulo. Isso é um dado que eu tirei da Unesco, né, da ONU, para educação e cultura. Isso me chamou muita atenção, e aí eu queria te provocar isso, né, nesse nosso papo, de como você vê, porque você, desde lá de trás, 2008, 9, 10, 11, você já estava com essa visão, com esse olhar para o EAD, ou seja, eu conheço a tua estrutura, conheço a pegada de vocês lá, essa parte de processos, acho que tem muito a ver também com esse grande volume que vocês tiveram de alunos, a quantidade de produtos, né, relacionados a N concursos que a gente tinha no mercado. Isso deu a vocês muito embasamento, deu a você muita capacidade de gestão e direção. Aí eu venho com um dado desse e aí eu queria te provocar isso, né? O que você diz, né, cara, para uma pessoa, para uma instituição que estava lá, que não olhava para o EAD até hoje, até ontem, né? Nunca olhou para o EAD, nunca deu importância, continuava lá focada no presencial. E quantas vão morrer, né, cara, depois dessa pandemia, se já não morreram? Como é que é a sua visão, como é que está a tua percepção com relação a isso, a esse momento de mercado com um dado como esse, né, desse volume absurdo de alunos em casa, tendo que se adaptar, tendo que consumir um conteúdo EAD?
Eu acho que a pandemia ela veio obrigar, né, veio forçar uma mudança de visão na questão do ensino à distância, na questão da educação, né? Porque agora ela virou a tábua de salvação. Quer dizer, nos últimos sei, 5 meses, né, o ensino à distância é a única forma de ensino que pode acontecer no mundo, no país, né, no país. O mundo já tem outras fases e tudo mais, já pode ter um lugar ou outro que tenha voltado às aulas, mas isso obriga, isso forçou esse monte de gente a olhar. Agora, o ensino à distância, ele tem uma característica que é, assim, que me preocupa um pouco. Ele assim, não é todo mundo que consegue se adaptar a esse modelo. Você precisa de alguma, quer dizer, no meu ponto de vista, a gente pode discutir isso aqui, mas eu acho que quem está estudando online, ele precisa de alguma autodeterminação. Ele precisa ter vontade, porque se ele não tiver, só ligar o computador, botar um vídeo, ou fazer uma, entendeu? Porque dá para fazer de tudo também. É diferente, de repente, numa sala de aula presencial, o cara pode botar o vídeo já, se no curso dele, ou no colégio dele, ou na faculdade dele, ele precisa assistir o vídeo inteiro, cara, ele dá um play, vai lá, joga, assiste uma TV, volta aqui, lá no final faz uma faz atividade, então assim, ele também, ele precisa ter um esforço, e eu acho isso bem complicado para o ensino fundamental e para o ensino médio. Eu acho que o ensino médio até é mais fácil, mas no ensino fundamental. Então, assim, esse processo, ele está sendo depurado agora com a pandemia. Eu acho que muita tecnologia vai surgir, muita ideia nova vai surgir à medida que é o problema, né? Porque, né, as grandes ideias basicamente são soluções de problemas que o cara enfrentava. Então, ele passava pensando naquela solução. Eu acho que nesse momento a gente vai ter eu acredito que a gente vai ter um salto de tecnologia educacional, de gente discutindo isso, que não se faz, no meu ponto de vista, isso não era feito antes, principalmente no ensino fundamental e no ensino médio, nas grandes escolas era usado como apoio escolar, como alguma coisa, né, de menor importância, né? Mas eu acho que isso que a gente vai começar a pensar diferente agora, e novas formas vão surgir, que o ensino digital, o ensino à distância, como ele é desenhado hoje, com as várias tecnologias que tem, ele atende muito bem o cara de uma faculdade, porque o cara tem a automotivação, ele precisa aprender, ou por causa do trabalho, ou porque ele quer o diploma para conseguir um bom trabalho, talvez ali no pré-vestibular, no terceiro ano do ensino médio, terceira série do ensino médio, onde ele vai para o vestibular, para o Enem, né? Então aí ele tem a autodeterminação, mas me preocupa um pouco é nas fases iniciais, né, do, não faz isso, o ensino fundamental inteiro e o ensino médio inteiro. Eu acho que a tecnologia ainda não consegue. Entendeu? Eu acho que a falta de autodeterminação.
No formato híbrido, né, Paulo? Eu acho que o formato híbrido vai apontar como uma boa solução, sabe? Eu acho que para equilibrar esse jogo. Que faz muito sentido o que você fala, lógico. É, eu acho que o formato híbrido, eu sou defensor desse formato, assim. Eu acho que até para algumas, até para as faculdades, dependendo do curso, eu acho que o formato híbrido ainda é uma boa opção. Mas continuo dependendo, lógico, de que independente de área, independente do momento, o EAD ele tem que estar cada vez mais presente.
O híbrido é a força, é a saída intermediária. A gente não tem como fazer diferente. Não dá para tu estalar o dedo e transformar toda uma estrutura e toda uma cultura de ensino presencial, porque assim... A gente está tudo bem, não é tão novidade assim o ensino à distância, mas se a gente for comparar todo o desenvolvimento da escola desde os primórdios, tem muito mais história presencial do que história online. Então, assim, as tecnologias, as técnicas, as práticas, as estratégias, elas vão evoluir, eu acho que vão atingir um nível de eficiência ou de eficácia bem, bem alto. Mas, para isso, a sociedade inteira precisa se adaptar, né? As casas precisam de tecnologia, as casas precisam de um ambiente adequado para o estudo, né? Quer dizer, que às vezes não tem, que, né, na maior parte das vezes o ambiente adequado ao estudo é só a escola, né? Para algumas... Né? Para algumas situações ou para algumas pessoas. Então, assim, eu acho que a sociedade precisa evoluir junto. Não é uma coisa exclusiva ou não é uma obrigação exclusiva das escolas, né? Quer dizer, a escola precisa oferecer a tecnologia, a escola precisa oferecer a didática, o planejamento, o controle, isso tudo a escola tem obrigação de oferecer. Mas tem o outro lado, a adaptação da família, porque também, da mesma forma que a escola evoluiu historicamente ao longo de, né, de milhares de anos, a gente tem também a família que evoluiu junto com a escola e se adaptou a esse modelo de ensino que precisa ser desmontado agora. Desmontado não, precisa ser adaptado e depois, né, sair com uma solução um pouco mais consistente.
Porque hoje as famílias enxergam muito essas novas tecnologias como um lazer. Elas não conseguem enxergar isso, tiveram que enxergar agora, né, durante a pandemia, como um meio de ensino estruturado, porque normalmente eles colocam para as crianças, né, um iPad, um notebook, uma televisão smart para distrair a criança. Eles não usavam até agora para ensinar. Isso era função dos colégios. Então, esse primeiro momento, as famílias têm que se conscientizar disso também, né?
Não é só conscientizar, né? Porque o papel da família muda também, né? Quando tu leva, né, ao longo da história, sempre se leva a criança para a escola, se deixa a criança na escola, nesse meio tempo, enquanto ela está aprendendo, ela é responsabilidade da escola, ela está em num outro ambiente, com outras pessoas responsáveis, e a família tem aquele momento para trabalhar, para fazer as outras atividades. Quando a pandemia fez isso mudar, né? Mas o retorno, né? Quer dizer, o novo normal, né? O retorno a ida para esse novo normal vai precisar de um ajuste. Como é que vai ficar o emprego e o trabalho desses pais? Vai continuar no escritório? Ou vai ser deslocado em parte para casa? Se vai ser deslocado, entendeu? Essas coisas, assim, é tudo muito complexo na sociedade. É um tecido, né? Quer dizer, é uma construção bem...
Né, Paulo?
E aí, até...
Tem um dado, né, da Educa Insights, que quase 60% dos alunos de cursos de graduação, cara, tiveram rendimentos afetados desde o início do isolamento. Então, assim, cara, é mais da metade dos alunos, né, de cursos de graduação. Então, isso nitidamente tende a que grande parte dessa massa migre para uma opção de EAD por ter um menor custo-benefício, assim, ter um custo menor, e aí, por terem tido um impacto diretamente na renda, eles vão buscar por opções mais acessíveis, né? Então, isso também faz um efeito migratório para um EAD muito, muito grande. E também impacta com aquele dado que a gente tinha de que em 2023 a gente teria já a parcela maior de alunos matriculados em EAD perante o presencial. Isso já vai antecipar para provavelmente 22. Eu ainda acredito que 22 a gente já bata aí.
É que eu estou te falando, né? Quer dizer, a pandemia, essa crise que a gente está vivendo agora do Covid, ela faz ela é um agente modificador, né? Quer dizer, ela é um colapso, ela joga a sociedade num colapso e novas tecnologias, novas estratégias, nova forma de ver o mundo vai surgir. Óbvio que essa mudança ela não vai acontecer de uma hora para outra, mas ela está muito acelerada em relação à velocidade que ela vinha acontecendo. Porque, assim, hoje o impacto na vida escolar de quem já fazia um curso online é praticamente zero, é praticamente nenhum. Ele continua fazendo o curso online dele. Enquanto o cara que está no presencial, ele partiu, ele foi, né, dependendo da instituição, ele foi jogado, ele foi colocado num sistema online mal testado, com um avião que vai para voo sem manutenção, tem que consertar ele voando. Então, aí, nesse momento, né, quer dizer, nessa transição que a gente está vivendo, é meio aquele quadro, né, do Faustão, que é antigo, se vira nos 30, o cara está se virando nos 30, ele tem 30 segundos para resolver o problema e fazer alguma coisa que preste, então ele vai fazer isso. Então o que eu imagino é, nas tecnologias, nas estratégias de ensino digital, uma explosão de novas, de variedade de técnica, de estratégia, e aí isso vai sendo depurado ao longo do tempo, mas eu acho que vai ter, que a crise do Covid vai provocar, está provocando já uma explosão na forma de pensar e nas estratégias dos cursos online, dos cursos à distância.
E isso vale ressaltar também, Paulo, você citou essa questão do avião ir para o voo sem estar muito preparado, sem estar revisado, isso associado ainda a uma taxa de inadimplência no mercado de educação. Sim. Que aumentou absurdamente, está na faixa aí, pelos meus estudos aqui na minha pesquisa, em 72,4%, né, cara, em comparado ao mesmo período do ano passado. Então, assim, um aumento muito, muito expressivo. Então, existe uma taxa de inadimplência, ou seja, a receita diminuiu drasticamente e você ainda, muitas instituições ainda se viram com a necessidade de fazer um approach para poder investir, para poder se atualizar, se adaptar e se reinventar. É um hiato muito grande, né?
E leva a um colapso, é o que você tinha falado lá no início. Algumas algumas instituições não vão conseguir sobreviver. Acho que conseguirem manter, né, colocar o avião em voo e manter ele em voo, né, sem que ele caia, quer dizer, conseguir manter a estabilidade, manter a estrutura de aula, o controle, porque a maior parte das faculdades que entraram, pelo menos as menores, entraram no online usando as ferramentas que a gente conhece, o Teams, essas ferramentas de reunião, e de verdade, eles não têm, não deu tempo de desenvolver controle algum, né? Quer dizer, você tem ali uma faixinha de tecnologia na frente do aluno, e atrás está tudo manual ainda. Atrás está tudo na mão, porque o cara não tinha previsão de fazer essa virada online. Ele acreditava no mercado presencial. Eu também acredito no mercado presencial. Eu acho que ele ainda existe, mas Ele precisa estar mesclado, né? Agora a gente viu a necessidade que as empresas precisam ter de virar a chave do presencial para o online muito rápido, porque de uma hora para outra fecha, tu não pode abrir, né, tua loja, tu não pode abrir teu colégio, tua receita vai embaixo e tu tem que pagar aluguel. E não pode deixar de pagar professor, cara. O professor é celetista, o cara precisa comer, o cara precisa sobreviver. A culpa não é dele que ele não está, que ele, por um período ele não está tendo aula. Ele precisa, né? Ele precisa receber. Então, assim, o custo do cara só aumentou.
Isso me remete muito ao exercício do IC, né? Dessa provocação. A gente fala isso muito com os nossos clientes, né? Ah, não, mas eu estou bem aqui, eu não preciso de marketing digital, porque eu estou bem aqui. Pô, mas e se, cara? E se isso? E se isso acontecer? E se teu concorrente fizer dessa forma? E se o mercado mudar? Aí o cara olha e fala, meu Deus, e aí?
O
Então, essa
problema é que
forma
em si
de olhar para isso
custa dinheiro. Desculpa. O problema é que em si custa dinheiro e dá trabalho, né? Mas depois que o cara.
aqui. Exatamente. Exatamente. Mas o que faz diferença, né? Agora sim, Paulo, vamos lá, cara. Com relação às organizações tradicionais, né, a gente está se mantendo, tem muitas que estão se mantendo, estão, como você disse, conseguindo sobreviver. O que que você, com a sua experiência, cara, o que que você teria de, assim, de dica, de insights para essas instituições conseguirem sobreviver, se reinventar nesse momento, sabe? Você que é um cara com tanto background, né, com tanta experiência, né, nesse meio. O que você tem assim para contribuir, que você poderia dizer para uma instituição que está passando por um perrengue desse nesse momento, cara?
Não, cara, infelizmente, nesse momento, é aquela, né, é o se vira nos 30. É tentar, agora é a luta pela sobrevivência. O cara precisa sobreviver. Quer dizer, ele tinha, assim, né, ele tinha não, né, mas quem previu, não previu a pandemia, mas quem tinha já algum desenvolvimento no online, quem estava caminhando já nessa direção, quando teve a crise, quando veio a crise, ele já estava bem preparado, ele surfou melhor nessa onda. A questão toda do online, né, quer dizer, técnica, controle, isso tudo você consegue com o tempo, você consegue depurar. O problema é que ele está tendo que essas empresas, né, que as instituições que tiveram dificuldade para entrar, para, né, implantar um modelo online agora no início da pandemia, eram instituições que não tinham nenhuma infraestrutura, não tinham investido, ou tinham investido de forma irrisória, nem tinham investido no ensino online antes. Então, elas já estavam atrasadas. Então, assim, virou meio né, um processo de seleção natural. Não, não tem uma saída única. Cada instituição está num patamar, cada instituição está num caminho, está numa estratégia diferente, está numa. Entendeu? Porque não existe, assim, um único modelo de ensino presencial, desculpa, de ensino online. Existem milhares de modelos diferentes, com milhares de interações diferentes, que o candidato, uns, né, trazem uma vantagem e outros trazem outra vantagem, mas de verdade são todos funcionais. Agora, o cara, ele precisa se definir, né, escolher, né, uma dessas linhas e fazer um investimento. Que talvez, quer dizer, o bom seria se ele, nesse momento que ele está, né, mancando, ele pudesse fazer um investimento pesado e sair da pandemia bem estruturado no ensino online, com uma nova linha de produto ou com uma nova linha de apoio, mas vai depender da condição, da capacidade financeira da empresa. Se ela pode, se ela tem condição de investir nesse momento, ou se agora é uma questão de sobrevivência, é uma questão de manter aquele CNPJ em pé, funcionando e pagando as contas. Então não tem uma.
Exatamente. Eu incluo nessa sua fala, que eu concordo totalmente, também o um papel muito de comunicação, de haver uma troca, né? E um processo muito colaborativo, integrativo, né? Onde você está integrando desde o professor aos alunos, aos pais dos alunos, ou seja, você está tendo uma comunicação fluida. Isso foi feito lá fora. Aqui no Brasil a gente não sabe de nenhum caso, mas é muito bacana quando você faz uma integração. Então você chega para o professor, cara. O que fica bom para você? O que você sabe usar? Ah, tudo bem, aluno, você sabe usar isso? Vamos fazer o seguinte, ensina para o professor como usar essa ferramenta, essa
É
tecnologia, e
maneiro
você
isso, é
faz um
isso.
processo integrativo, com uma comunicação fluida, onde você está participando dos pais com
Isso.
clareza com relação aos custos, até para o pai entender, porque o
Isso.
que foi nítido aqui para a gente, em alguns casos, foi muito isso. Ah, a instituição chega e fala, ó, não vou te dar desconto nenhum, não vou fazer nada. É, não vai ter diferença, a comunicação fica uma coisa muito
Né?
distante, sabe? E aí as instituições estão se perdendo, porque é o momento, é o maior e principal momento dela se comunicar com os pais, com os alunos, e tá todo mundo ali falando a mesma língua, né? Buscando em prol o melhor resultado possível.
É. É a comunicação, bom, é fundamental. Todo mundo que participar, né, que foi empregado ou é empregado de qualquer empresa de pequeno, médio, grande porte, sabe que o problema nas grandes, em todas as corporações, em todas as empresas, é basicamente comunicação, né? Quer dizer, o fluxo de informação, o debate, às vezes ele não acontece, fica todo mundo, cada um fechado no seu nicho e tentando manter os pratinhos rodando, né? Agora, a comunicação fundamental. Eu aqui na academia, eu só vendia, agora nessa fase final, né, eu só estava vendendo curso presencial. E a gente teve uma virada, né, quer dizer, com a pandemia, a gente começou a abordar turma por turma e oferecer o modelo à distância. Aula presencial, quer dizer, na verdade, aula telepresencial. O professor, no horário da aula dele, ele entra em sala, é o professor da turma, ele vai lá e dá aula dele por uma plataforma de vídeo que eu escolhi, né, quer dizer, acabei usando o Teams, né, quer dizer, da Microsoft. Foi só uma decisão, era um plano de adaptação. E assim, a gente entrou, eu sentei com cada um, ridículo, né? A gente fez um grupo de WhatsApp para cada turma, e aí eu entrei em cada uma das turmas e chamei os caras: olha, vamos fazer um teste? Vocês topam fazer um teste desse modelo para ver se atende, se a gente pode seguir com as aulas aqui, ou se vocês
Legal.
preferem esperar, né? Porque eu sei, porque se assim, na verdade eu tinha. Todo mundo, eu não tinha curso híbrido para preparatório para concurso. Os meus cursos eram todos presenciais, então eu estava virando eles todos para online, né? E assim, eu tive uma. Foi gradual, né? No início, nas primeiras semanas, uma turma só aceitou, aí daqui a pouco uma segunda turma aceitou, a terceira turma aceitou, e hoje eu tenho basicamente todos os cursos, eu tenho menos um curso ainda não aceitou, né, que é o fiscal de sábado, né, mas é só ele que não aceitou. Todos os outros cursos da academia hoje funcionam online. Ah, é a mesma coisa? Não. Tem problema de conexão? O meu aluno, naturalmente, tem, quer dizer, ele não tem uma internet muito boa, ele não, então assim, às vezes tem problema de conexão. Esse é um outro problema tecnológico, né, bastante complicado, né, quer dizer, o cara precisa ter uma conexão razoável, senão a qualidade
Exatamente.
fica muito baixa, fica muito entrecortado, os materiais, bom, o material ele baixa, ele, né, quer dizer, a gente tem como resolver o problema, mas a aula falada ali depende da tecnologia ainda. Então isso também tem que avançar. Eu acho que o 5G talvez venha dar uma bombada nisso, né? Tráfego de informação mais rápido. Mas, quer dizer, o 4G já resolveria se ele tivesse uma área de abrangência grande ou fosse acessível a todo mundo.
A gente sempre vai ter essa discrepância, né? Regionalmente falando, geograficamente falando, sempre vai haver essa discrepância,
Sim,
essa
mas assim,
disparidade entre a.
quando eu estou falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, eu não estou falando de, sei lá, do sertão de Cabrobró, não. Entendeu? Eu estou falando da região metropolitana do Rio de Janeiro, eu tenho problema de conexão, às vezes, do professor, e problema, assim, é crônico, que não vai, não dá, esse professor não dá, porque a internet da casa dele não atende, não, ele não consegue, a gente não consegue manter fluidez na aula. Então tem isso também. também, né? Então, aí, voltando à conversa que a gente estava tendo lá atrás, que assim, não é só treinar o professor, porque a maior parte dos professores, principalmente de fundamental e médio, esses precisavam ser treinados mesmo. Esses daí provavelmente nunca tinham trabalhado com essas plataformas, né? Mas outros professores, não é só conhecer a plataforma, é ter um amparo tecnológico para conseguir ter uma boa utilização da plataforma. Quer dizer, você tem um computador razoável em casa, uma conexão boa, entendeu? Um tráfego de dados razoável que você consiga explorar. É isso que ainda cria uma desigualdade muito grande nesse ensino, né, no ensino à distância. Mas dá para assistir aula com 3G, entendeu? Dá para fazer, só que o cara precisa de alguma estabilidade.
Ter conhecimento, né? Esses pontos todos que você colocou eram muito negligenciados antes da pandemia.
Sim, então, ninguém olhava para isso.
Ninguém olhava, e de repente virou realidade, tudo. Tem que olhar. Sim. Mas me fala aqui, sobre quais as fontes que você acredita que sejam essenciais para as pessoas buscarem conhecimento agora nesse pós-pandemia?
Cara, buscar conhecimento... o buscar conhecimento é fácil, né? Quer dizer, o cara vai buscar depende do que ele quer, né? Porque o conhecimento envolve tudo. O conhecimento pode ser uma técnica para fazer pão. E aí tu pega no YouTube, tu busca teu conhecimento no YouTube. Agora, se for, né, para crescimento profissional, se o cara quiser uma formação superior, cara, instituições que já são, né, que já são base mais conhecidas e que tem alguma estabilidade nesse modelo de ensino, até para ser um pouco menos dolorido, né? Porque assim, não tem como tirar todo o peso da dor de aprender. Aprender dói, aprender cansa, aprender, né, quer dizer, te envolve em problema que você antes não tinha, né? Então, assim, é um esforço. E assim, esse esforço, infelizmente, ele nunca vai tender a zero, por mais que também, aí tem outro aspecto, né? As tecnologias oferecem milagres, entendeu? É o que tu tinha falado, o cara que promete que o aluno dele vai passar em 3 meses, o cara que promete que, né, quer dizer, que em 3, 4, 5 meses o cara tá bombando e ele vai passar naquele super concurso, né? Então, assim, tem muita coisa que se promete, mas que não se entrega. E eu acho, assim, hoje, eu não sei te dizer, mas eu tenho, assim, na minha sensibilidade, assim, que é indissociável o aprendizado com esse esforço e com esse sofrimento em qualquer nível. Porque não é só ensinar. Ensinar todo mundo ensina, não. Ensinar, você tem instituições que ensinam muito bem, tem instituições que ensinam, né, de forma razoável e também tem um preço razoável, tem instituições que estão naquele mercado, naquele submercado da educação, que, né, que não se comprometem com o ensino. Mas o problema é que quando a gente fala de conteúdo online, já não estava na mão da instituição, né? Mas afasta ainda mais a instituição a responsabilidade da aprendizagem, né? Porque ensinar é uma coisa, aprender é outra. O cara lá do outro lado, ele precisa saber qual é a forma, ou testar e tentar descobrir qual é a forma que o aprendizado dele dói menos. E qual modelo, qual estratégia, qual, entendeu? Se uma trilha de conhecimento linear é o que ele precisa, porque ele precisa de segurança, ou ele pode começar a desenvolver aquele conhecimento em várias frentes, buscando conhecimentos de forma transversal para agregar valor, não sei o que lá. Mas é mais complicado e é mais difícil medir o avanço da compreensão do cara, do aprendizado do cara. Então, assim, é um processo duplo. O cara tem que escolher bem a empresa que ele tá contratando, ele tem que escolher bem a instituição de ensino que ele está contratando, porque ele precisa saber se ela consegue tornar um pouco mais palatável o processo de aprendizagem, porque, né, ele precisa de alguma facilitação. Então, assim, é o estudo, é o cuidado na escolha. Tem para todo mundo. Tem estratégia.
A boa seleção, né?
É, porque, assim, quando você tem diversidade de tecnologia, você tem diversidade, cada instituição oferece um produto que para ela é o produto excelente, é o top de linha em tecnologia educacional. Cada uma caiu para um caminho, porque cada um teve facilidade em alguma coisa ou teve dificuldade em outra, então eles avançaram. Eles avançaram e cada um está numa posição. Se existe diversidade de estratégia, se existe diversidade de oferta, ora, existe diversidade no consumo. Então, que o consumidor escolha qual é o melhor mecanismo de aprendizagem ou de ensino para ele ter aprendizagem. Só que a gente volta, né, quer dizer, para isso demanda testar os modelos e demanda o cara ter autoconhecimento, demanda o cara saber qual é a dificuldade dele. Ele consegue se concentrar e ficar assistindo uma videoaula, ele prefere ler, ele prefere, entendeu, assistir umas animações, ele prefere no modelo documentário, ele prefere fazer uma sequência de atividades e trocar com os colegas. Tem milhões de estratégias, da mesma forma que o ensino tradicional também tem milhões de estratégias que o cara precisa escolher o que ele quer da vida dele. Acho que não ajudei nada, né? Falei e não respondi tua pergunta. Não tem resposta, entendeu? Ela não tem resposta. Onde o cara vai buscar? Assim, ele vai buscar na instituição que ele confia, e com a metodologia mais aderente possível à forma dele aprender.
Exatamente, uma questão de conexão, né, Ju? Fala aí.
Exatamente, não, ele se conhecer, né? O estudo vai fazer ele se conhecer melhor e começar a monitorar e entender como ele pode aprender e através de onde, né? Mas com esses cuidados que você ressaltou, né? De ser uma instituição realmente que vá ensinar com os métodos de ensino coerentes, né?
Não, mas olha só. Essa estratégia que eu estava falando, ela é muito válida para o cara que sabe por que está estudando. Para um cara que precisa ter um nível superior ou precisa terminar o ensino médio, ele precisa passar num concurso, ele precisa passar no Enem, esse cara ele é automotivado. Ele precisa aprender, ele precisa, entendeu, da aprendizagem, né? Então ele vai buscar um ensino melhor para a aprendizagem dele. A resposta que é mais difícil ainda é quando a gente fala para o aluno que não sabe muito bem por que que está ali, ou se ele pudesse escolher, ele não estaria ali, ele não estaria aprendendo. Isso, assim, é bem mais fácil de tu entender quando tu olha para o ensino fundamental e para uma parte do ensino médio. Então, assim, como é que você usa uma tecnologia que consiga manter, quer dizer, que facilite tanto o processo de aprendizagem que você consegue manter o cara focado, focado no computador, no modelo de aula, quando nem em sala de aula, com uma pessoa presente, passando conteúdo, discutindo os valores, fazendo o que tem que fazer, ela não consegue reter essa atenção e garante o ensino, mas não consegue garantir o aprendizado, Né? Olha que situação. E o ensino online afasta, né? É, a gente, né? Ah, bom, porque o atendimento pode ser mais personalizado? Sim, pode. A inteligência artificial está aí. Vai estar, já está ajudando, já está participando, e cada vez vai ter uma escalada maior nisso, né? Mas por outro lado, isso tudo cai por terra se o aluno não quiser. Aí ferrou, entendeu? Aí você tem um problemão para resolver no ensino fundamental, no ensino, mas na faculdade também. Tem muita gente que está na faculdade que não sabe por que está lá, mas está porque tem que estar, né? Porque o pai quis ou o que seja.
Tá seguindo aquela estrutura linear que
É
foi
a
dada
lógica, ele
ele.
está seguindo isso, a lógica linear da educação formal. Então, assim, eu acho que o grande desafio é exatamente porque para quem precisa do conhecimento e quem está motivado a obter conhecimento, cara, já está tudo na mesa, está tudo posto. É só pegar e desfrutar, é só pegar e consumir. E correr atrás do conhecimento que todo mundo consegue, independente independente do bolso, independente do valor. Porque, assim,
Exatamente.
O cara querendo, né, o cara correndo atrás, buscando, se ele garantir aprendizagem, mesmo que o ensino não seja lá o top de linha, o altamente tecnológico, mas ele consegue um bom resultado, ele vai estar muito acima da média se ele tiver motivado, se ele for automotivado, se ele tiver em condições de se manter estudando. Por outro lado, nem toda melhor tecnologia do mundo, né, com um monte de inteligência artificial, vai conseguir, entendeu? Vai conseguir motivar o cara que já não tava motivado nem na aula presencial, ele já estava de saco cheio, ele já não queria aprender o que tinha que aprender. É um problema, é um
Uma
problema.
coisa
Aí
muito
vem a
pessoal.
discussão de Aí vem toda a discussão de conteúdo. Ah, tem que aliviar, né? Não sei. Isso é uma discussão filosófica. Tem que diminuir, né? Teve a reforma há pouco tempo. Então teve algumas reduções de conteúdo. Beleza. É importante repensar isso o tempo todo. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque tudo que parece que não faz muito sentido aprender, que está lá no ensino fundamental, que está lá no ensino médio, tudo que parece que não faz sentido aprender, a gente vê agora em época de mídia, de rede, desculpa, mídia não, de rede social, né, nessa explosão de rede social, a gente vê o resultado de um trabalho mal feito. Você vê, né, terraplanista. Beleza, cara. Isso a gente começa a falar de forma da Terra no ensino fundamental e mostra os testes que foram feitos. Cara, o cara chega no ensino médio ou termina o ensino médio, ele devia estar consciente, ele devia ter, entendeu? Ele devia estar convencido de que a Terra é redonda. Entendeu? E não tá. E a gente não, não, a gente vê isso pelas redes sociais. E aí você, né, imagina, suponho, eu espero profundamente que seja uma população bem pequena que a mídia social, desculpa, que as redes sociais só amplificaram. Mas se não for, se for realmente uma população grande, olha que ensino horroroso que a gente teve nesse caminho. Entendeu? É, o antivacina, agora menos, né? Porque agora todo mundo está querendo uma vacina. Mas
Agora
antivacina também não faz. É,
todo
todo mundo quer a vacina. Mas assim, não faz sentido essa discussão, cara. Tantos, sabe, tantos séculos de tecnologia, de ciência que avançou e que isso é ensinado na escola. Né? Sim, cara, o objetivo, o meu ponto de vista, a escola forma cidadão, a escola, beleza, a escola forma tudo, mas também ela dá né, quer dizer, ela tira o cara das cavernas, ela tenta passar para o cara toda tudo que é relevante, que a ciência descobriu, que história, que aconteceu na história, né, os acidentes geográficos, tudo que existe, né, tudo que já foi, ou tudo não, mas uma grande parte, uma parte do que já foi descoberto, para que dali para frente se avance, para que ninguém fique tentando provar que a Terra é plana, né? Então, assim,
Exatamente. Paulo, fazendo um gancho já com que a gente já está caminhando para o final, fazendo um gancho já com essa sua resposta, o que você vê de tendência relacionada ao mercado, né, ao mercado de AD, ao mercado de educação para o próximo ano, para os próximos 5 anos? O que você vê como tendência? Você pode apontar já para a gente alguma coisa que você já...
Cara,
eu olhando, acho... falando, pô, lá na frente e tal, o que você fala para
a
gente?
Eu acho que a gente, que esse, assim, por seleção natural, né, por pressão ambiental, por pressão da crise, eu acho que vai pipocar o que já estava acontecendo. Isso não é uma coisa que nunca aconteceu, não, já estava pipocando uma série de sistemas de ensino, uma série de LMSs, com mais controle, com mais interação com o aluno.
Para quem não souber, né? Learning Management Systems, que é justamente o sistema de gerenciamento dos alunos. Né?
Isso, é a sala de aula do aluno. É onde o aluno... E aí o cara, eu acho que vai surgir um monte de tecnologia nova baseado no sufoco que foi esse momento agora. E aí vai ter uma diversidade muito grande de tecnologia, algumas vão se sustentar, vão conseguir se manter, e outras, é lógico, o lógico de sempre, e outras vão morrer. A gente não, hoje eu não tenho como dizer para você, ah, não, eu acho que a interação, não, para o mercado de concurso, eu acho que o negócio já está mais ou menos, a tecnologia para um bom ensino já está mais ou menos estruturada, né? Vários testes já foram feitos, todo mundo já sabe que para passar no concurso tem que passar numa prova, então tu tem que aprender a fazer prova, então tem que estar tudo muito recheado de questões, então você já tem um monte de sistemas de ensino que já estão bem adaptados a esse modelo e que agora é só colocar uma cereja, tira a cereja, coloca uma azeitona, tira a azeitona, coloca outra coisa e tu vai, né? E tu vai melhorando aquele sistema. Em outras áreas, eu acho que vai ter, eu acho que nas outras áreas de ensino, o ensino superior, eu também acho que já estava bem avançado. Lógico, tem faculdade que não tinha investido, mas as grandes empresas educacionais, todas elas já estavam no ensino à distância. E eles estão, né, tão avançando. O objetivo deles é, inclusive, até porque o custo é mais baixo, você expandiu o ensino à distância e o presencial virar uma espécie de curso premium ou não sei, vai depender. Então, o ensino superior, eu acho que também, mal ou bem, já, as estratégias já estão bem definidas. Eu acho que o que vai ter de mudança de modelo de operação, de mudança de modelo de ensino, vai tá focado em ensino fundamental e médio. É onde falta tecnologia em custo razoável para a escala pequena, né? Média, depende do tamanho da escola, mas toda escola vai ter que se adaptar, então precisa se adaptar com risco de novos isolamentos. Então eu acho que vai ter uma explosão de tecnologias nessa, ou de oferta de tecnologias e de modelos diferentes na área do ensino fundamental e médio, porque é onde a cobertura é menor.
E para todos os gostos, né? Para todos os tamanhos, poxa, bacana. Paulo, eu queria te agradecer muito, cara, por esse papo. Eu tenho certeza que vai ter, assim, daqui saem vários insights para quem está ouvindo a gente. É muito bacana, pô, você poder passar um pouco para a gente desse teu conhecimento, desse teu currículo, né, cara? Você está vivendo a educação há anos e anos e anos, passando por esses processos todos, e agora por essa pandemia. Eu acho até que cabe um livro daqui a um tempo, hein, Paulo? Você já vai ter atravessado.
Eu já plantei, né, dizia, né, que já plantei árvore, agora escrever livro ainda não, pode ser. Não, né? Não sei.
Te apoio na ideia, tá? Fica a dica, te apoio na ideia, porque tem muita riqueza aí de conteúdo, então eu queria te agradecer muito por gravar com a gente, permitir esse tempo aí na sua agenda corrida, e é isso, cara. Eu queria te dar esse abraço aí. Logo, logo a gente vai estar junto para tomar um café de novo.
Beleza, tá convidado. Não, olha só, foi um prazer, cara. Foi uma conversa deliciosa. Sempre que quiser, sempre que precisar, pode me chamar, estou à disposição. Foi um prazerzão. Primeiro para conversar contigo de novo, né? Tinha um tempo que a gente não se falava até chegar o convite. E assim, como eu disse, eu sou fã dessa mídia, eu sou fã do podcast. Eu sou um consumidor e eu acho muito bacana. E é uma honra, de verdade, estar aqui. E foi um grande prazer falar, né? Conversar, jogar conversa fora sobre os assuntos aí que a gente discutiu. Foi um grande prazer. Estou à disposição, quando
Oh,
precisar,
bacana. Muito
é só chamar.
obrigado, cara. Valeu mesmo. Porra, participação excelente. E, cara, vamos marcar um próximo papo, né? E vamos ver se presencial, né? Tudo é tão digital. Vamos ver se daqui a pouco a gente consegue se encontrar ao vivo para um café, né?
Ah, é, à vontade.
Valeu, gente. Valeu, Paulo. Um abraço,
Valeu,
Ju. Um
um
abraço,
abraço.
Paulo. Obrigado.
Valeu, pessoal. Obrigado. Um abraço.
Esse foi mais um episódio do Trendcast, o podcast da Trend. Agradeço muito por você ter passado esse tempo conosco. Esperamos realmente que possa ter tido insights positivos para a sua vida, para o seu negócio. E, claro, se curtiu, compartilhe e não deixe de postar um print da sua tela marcando o perfil da Trend em @trendmarket.com.br. Um abraço e até a próxima.
Thank you.